Reunião extraordinária, dia 5 de abril de 2021. Solicito, senhores vereadores, ocuparem seus lugares. Pergunta ao secretário se há número regimental.
Sim, senhor presidente.
Solicito, senhores vereadores, a ficarem em pé, invocando a proteção de Deus, nos termos do regimento interno dessa casa, declaro abertos os trabalhos da presente reunião extraordinária. Em respeito às vítimas do Covid-19, faremos um minuto de silêncio.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu gostaria de colocar junto, nesse minuto de silêncio, na pessoa da irmã da minha ex-assessora, que faleceu, também foi candidata a vereadora, a irmã da Ellen, que pudesse também contemplar esse minuto de silêncio.
Não, sim, vereador. Solicito do vice-presidente a leitura da ordem do dia, conforme a convocação.
Ordem do dia. Manifestação dos vereadores sobre recente divulgação dos dados compartilhados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TSE de Minas Gerais, relativo ao gasto do município com aquisição de produtos e serviços enfrentamento à pandemia do Covid-19, bem como avaliação dos valores informados anteriormente pelo Executivo Municipal a esta fase legislativa no ano de 2020 e as providências cabidas. É só, presidente.
Na presente reunião extraordinária, cada vereador terá o prazo de até 8 minutos, prorrogável por mais 2 minutos, obedecendo à ordem do uso da fala no plenário para manifestação acerca dos dados divulgados pelo município junto ao Tribunal de Contas e eventuais encaminhamentos aos setores correspondentes. Coloque em votação em bloco os encaminhamentos solicitados pelos vereadores na presente reunião. Aqueles que concordarem permaneçam em seus lugares, os que discordarem fiquem em pé. Vereador Felipe.
Boa tarde, senhor presidente.
Sim, vereador.
Vice-presidente, secretários, demais vereadores. Houve algumas denúncias, senhor presidente, na internet. E eu gostaria que a gente pudesse apurar alguns fatos. Tem umas coisas, assim, referente à saúde, que me chamou muita atenção, inclusive até imprimi nos empenhos. Tem uma empresa em Santos Dumont chamada MA Construções Guarani. Essa empresa, ela tem pegado todos os serviços de Santos Dumont. Então, aqui tem os empenhos dessa empresa, nas unidades de saúde. Então, tem os valores. Então, está chamando muita atenção o valor dos contratos dessa empresa. Ela pegou a unidade de saúde do Córrego do Ouro, pegou todas as duas, pegou a de Mantiqueira, pegou a creche do Santo Antônio, pegou a do Bar da Glória, a unidade de saúde. Então está tudo especificado aqui. Então eu gostaria, senhor presidente, que a gente pudesse pedir todos esses contratos vigentes dessa empresa e saber qual o motivo que só essa empresa está pegando todas as obras do município de Santos Dumont. E sem contar que essa empresa é uma empresa nova, novata. Essa empresa tem 2 anos só de CNPJ, só, existente. Então aqui eu gostaria de ler alguns valores aqui. Ela está com a obra em andamento, um valor de 390 mil. A obra execução de obra reforma da unidade do Porto de Saúde da Vila, no valor de 165 mil. Tem a reforma na unidade básica do Corredor, unidade 1, no valor de 137 mil, fora os aditivos, tá, senhor presidente? Reforma na unidade básica do Corredor 2, no valor de 71 mil. Execução da reforma, unidade de saúde básica no bairro Nossa Senhora da Glória, no valor de 137 mil. E tem outras licitações em vigente que essa empresa está, senhor presidente. Ela ganhou uma licitação aqui no município, 1 milhão 997 mil. Eu gostaria de saber o que já foi utilizado desse contrato. E tem uma outra licitação aqui no valor de 390 mil, mais 96 mil de aditivo. Então, isso é tudo referente à saúde, isso eu consegui imprimir nos empenhos da prefeitura. E uma coisa que também me chama atenção, que em 2021 não consegui, no portal de transparência, mas não tem nada lançado ainda referente em 2021. Eu gostaria também de saber por quê. Então, uma coisa que eu gostaria de pedir em mãos, todos os contratos dessa MA. O que está em vigente? São muitos contratos que essa empresa está executando aqui na cidade, para a gente conferir os preços, se bate pelas obras que estão pegando. Também, senhor presidente, a respeito dessa denúncia do Covid, que eles falaram que foi engano, mas essas outras empresas também que forneceram todos esses produtos para o município, também gostaria de ter a cópia desses contratos em mãos, só para a gente comparar o que foi utilizado desses contratos, o que não foram. Então, fica uma solicitação minha que eles pudessem mandar com urgência tudo que foi gastado com o Covid, o contrato, não é empenho, é o contrato das empresas vencedoras. Só isso,
professor. Vereadora Sandra.
Boa tarde, senhor presidente, tarde. Vice-presidente, secretário, demais vereadores. Hoje foi convocado, né, a reunião hoje para a gente ouvir alguns esclarecimentos. Creio eu que a mesa diretora, e acredito que tem mais a passar para a gente, né, sobre os acontecimentos, que foi motivo de perguntas, acredito, para todos os vereadores, questionamento sobre as contas do Covid de 2020. Né, está relacionada a 2020. Depois eu assisti, né, esclarecimento vindo do governo, né, do município, falando sobre que foi um erro de digitação da própria prefeitura. Mas a população, existe um questionamento e eles querem saber. Então nós estamos aqui, eu estou aqui mais para ouvir, né, para ouvir sobre o assunto que foi levantado aí na internet. E gostaria de aproveitar também a oportunidade de pedir à presidência para que essas contas, né, esses valores, quando for colocado no portal da transparência, ele realmente seja uma forma que dê para toda pessoa, até uma pessoa leiga, ler e entender. Porque às vezes as pessoas pegam isso, lê, mas não consegue compreender, né? Você vê o valor total, não vê às vezes o valor unitário, né? E agora nós estamos vivendo um momento que não tem licitação de nada, pode-se comprar as coisas sem licitação. Então, mais ainda, eu acho que nós, como vereadores, temos que estar fiscalizando e olhando. Então, eu não, por enquanto, não tenho nada a declarar, de falar que o que realmente aconteceu, porque o que eu vi somente foi o que a internet mostrou, os questionamentos, e depois eles falando que foi um erro de digitação da própria prefeitura. Então eu gostaria de primeiramente estar ouvindo, para depois eu fazer alguns questionamentos. Somente isso, muito obrigado.
Vereador Flávio.
Boa tarde, senhor presidente, ao qual eu cumprimento todos os vereadores, né, a todos aqui que vão nos assistir pela TV Web, estão nos assistindo, e vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Primeiro, senhor presidente, eu gostaria de saber uma informação de Vossa Excelência, se o líder do governo...
Ele está, já avisou que está chegando.
Porque é interessante ele ouvir para a gente não ser repetitivo.
Sim.
Porque eu gostaria, me parece que ele vai trazer algumas informações.
É a informação que eu tenho que ele vai trazer e está chegando aí, já ligou.
Porque senão não tem que pedir a fala de novo para poder...
Então...
E aí, enquanto isso, eu vou pedir Vossa Excelência, dentro do que eu poderia perguntar para ele poder ouvir e depois me responder, eu vou segurar um pouquinho, e dentro de um pedido que eu vou fazer ao senhor prefeito, que é a parte do Covid, eu fiz um requerimento, já encaminhei, já protocolei nesta casa, e para não perder tempo, eu vou encaminhar um ofício ao executivo, pedindo, é um momento muito difícil que está passando, Santos Dumont, assim como o país inteiro, mas Santos Dumont, como as pessoas, começou a chegar pessoas morrendo, quase que diariamente, 2, 3 pessoas, e amigos nossos e tudo, eu assim como outras cidades fizeram, Juiz de Fora fizeram também, não sei o resultado que deu, mas eu mandei com os cordiais cumprimento, venho através desse solicitar a viabilidade da criação de um auxílio emergencial de R$150 durante 4 meses, e aí a justificativa eu pus lá, sabemos que a pandemia causa impactos profundos, não só na saúde pública, mas também como todo, de modo que, se por um lado é necessário medidas para proteger a saúde e a vida das pessoas, por outro lado também se mostra essencial na adoção de medidas de repercussão sobre o nível da renda e bem-estar, especialmente daqueles vulneráveis. Justifica-se o presente requerimento, tendo em vista a instituição do auxílio emergencial municipal minimizará os efeitos causados pela pandemia, já que a população de Santos Dumont vem sofrendo com as medidas adotadas, porém necessárias, para evitar a propagação da Covid-19. Ressalta-se ser de grande importância a instituição do auxílio emergencial municipal no momento, uma vez que o governo federal baixou o valor do auxílio emergencial concedido, ressalta-se ainda que outras cidades instituíram o auxílio emergencial com o intuito de segurar condições de vida digna e minimizar os efeitos econômicos causados pela pandemia. E aí também eu coloco aqui que a Lei 4.029, uma lei federal também, ela permite que nós possamos, o prefeito mandando, votar para, né, minimizar um pouco, porque nós sabemos que foi de 150, média de 200 e poucos reais, já que era de 600, então vai ser complicado as pessoas viverem aí com 150 reais, 200 e poucos reais. Então eu estou encaminhando um ofício, na semana que vem, tendo a reunião, eu já protocolei e encaminharei o requerimento. Vou no mesmo sentido de todos os vereadores. Já que o líder do governo ainda não chegou, eu sei que houve um erro. Se é de digitação, se multiplicaram, vezes 100, se aumentou 2-0, 3-0, o erro houve. Então eu solicito, já que o vereador Felipe pediu alguns processos, eu também estranho muito essa empresa. Me parece que essa empresa não é de Santos Dumont. Eu gostaria também de saber informações, porque só ela, porque há, né? E as pessoas cobram. Então eu gostaria também de saber com relação às informações já pedidas. Eu acho que a Câmara, ela está aqui reunida, eu acho que ela deve ter não só essas documentações em mãos para poder fiscalizar, porque é uma casa fiscalizadora. Se você pede os documentos não são encaminhados, é porque parece que alguma coisa tem. Eu, por exemplo, já vi vários vereadores, eu reiterei por 3 vezes o pedido da lista da vacinação, não me chegou na mão até hoje. E se não vier, presidente, dessa vez, porque não tem desculpa? Ah, porque tem pessoas que querem sigilo, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Na Assembleia Legislativa teve até do próprio secretário, a exoneração do próprio secretário. Por que que aqui não pode dar a lista? A lista fica de responsabilidade, eu sou presidente da Comissão de Saúde, fizemos uma lei para poder evitar isso, e várias denúncias chegando. E se você não tem a lista, como é que você vai fiscalizar? Então eu gostaria de pedir, Vossa Excelência, eu ia encaminhar isso para o líder do governo, para que sucesso essa lista. Essa lista não vai vazar, essa lista fica de minha responsabilidade. Agora, para me fiscalizar, eu tenho que ter acesso a essa lista, porque denúncia está tendo, e grave. E aí eu também gostaria, oficialmente pela prefeitura, de saber de quem foi o erro. Se foi do Tribunal de Contas, porque é fácil. A prefeitura vai saber fácil. Se foi da prefeitura, se foi da empresa que transmite os dados para o Tribunal de Contas, é muito fácil. Agora, precisa da prefeitura ter o bom senso de encaminhar para essa casa. Porque se nós fazemos as reuniões, fazemos pedido, os documentos não vêm, eu vou dizer honestamente, pela quarta vez eu vou fazer esse pedido da lista da vacinação. Se não vier, eu vou entrar com mandato judicial pedindo. Porque aí eles vão ter que me dar. E aí vai ficar pior. E vai ficar pior, porque quem não deve, não teme. Eles não colocaram lá que o ano passado foi aprovado pela Câmara, as documentações que vieram, para ter total transparência. Agora, para mim não é novidade. Se houve ou não houve, o que é certo é certo. Alguém errou na transmissão desses dados. Se foi a prefeitura, para mim não é novidade, porque quer colocar de qualquer maneira pessoas que às vezes nem entendem e acaba se complicando na hora de passar os dados. Então eu gostaria oficialmente desses dados em minhas mãos. Posteriormente, eu gostaria de fazer algumas indagações ao líder do governo que acabou de chegar agora. Obrigado.
Obrigado.
Pela ordem, vereador. Poderia uma sugestão, vereador, que todos os vereadores assinassem um ofício em conjunto pedindo esses contratos. Assim, pedindo esses contratos para a gente ter acesso a esses contratos, que a gente não tem acesso a esses contratos. Aí pôs lá os empenhos que forneceram para os vereadores. Ah, pagou, essa empresa foi pago 20 mil. Nós queremos o valor dos contratos fechados.
Mas, vereador, eu tenho certeza, pelo que eu li o convite dessa reunião que o presidente marcou, que era para tratar única e exclusivamente desse assunto, é de que a presidência da Câmara ela vai encaminhar, pedir esse documento em nome de todos os vereadores. Nós estamos aqui reivindicando uma coisa que vai ser juntada de todos os vereadores, vai formar uma ata que foi me passada pelo diretor da casa, pedindo de todos as indagações de todos os vereadores.
Inclusive, o vereador, foi pedido uma reforma do Samaritano, que a CISP estava vindo para o Santos Dumont. Então, nós queremos saber também
o fato. Eu só queria sugerir, se os vereadores aceitarem, que a gente poderia ouvir o Keilo primeiro, né?
Isso.
Nesse momento agora,
passar a palavra para ele.
Né? Chegou. Muito obrigado.
Com a palavra, Keilo.
Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, servidores da casa, a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, eu estou há cerca de 2 horas na prefeitura, justamente acerca de fazer a reunião de documentos, em razão de tudo o que ocorreu, a divulgação daqueles valores exorbitantes que realmente estão incorretos. No decorrer dessa semana, será protocolada nessa casa pela administração, vereador Flávio, toda a papelada, vereador Conrado, do que foi contratado, da respectiva nota de empenho, da respectiva nota fiscal do procurador, conferindo a verdade aos fatos. Houve sim, me parece, que um erro de digitação da ADPM para o Tribunal de Contas. É, parece que há uma questão de casa decimal, que o sistema você joga 2.700 e ele coloca 4 zeros depois e dá aquele valor astronômico. É, a administração, nesse momento, está entrando em contato para a ADPM sanar a questão, bem como com o Tribunal de Contas do Estado, porque é uma coisa que coloca em confusão a população e recai sobre essa casa, sem dúvida nenhuma, que é a casa vigilante. Perfeitamente, vereador Flávio.
É, inclusive, sobre essa questão, porque eu indaguei, houve o erro, é fato que houve o erro. Agora, é um erro gravíssimo.
Grosseiro,
é, né? É, grosseiro. Se foi, eu gostaria, por escrito, eu já estou cansado, um documento oficial da prefeitura, a prefeitura é, dizendo que foi a DPM, porque a DPM tem que ser penalizada por isso. Porque se joga, não joga, porque a DPM já está... Calejada, DPM ela é uma empresa, tem... Se ela pôs uma vírgula e aí alterou esse zero, exatamente. Problema da DPM.
É o que está sendo verificado, entendeu? Provavelmente amanhã, é aí. Onde foi o erro? Foi da DPM, foi da administração?
É, né? Vossa Excelência que está falando que foi da DPM. Eu quero saber, de fato, se foi da DPM, isso. Porque alguém errou.
Vai haver uma confirmação
alguém
disso.
Alguém errou. Então não tem certo ainda que
ainda
é a DPM.
Ainda não tem.
Ah, Vossa Excelência falou que é, ué.
Mas tem grande possibilidade de ser.
Ah, mas grande não é certeza. Então eu gostaria de ter isso oficialmente, senhor
presidente. Perfeitamente, vereador. E será trago... Durante essa semana será protocolizado na casa. É, se me permite, senhor presidente, um ofício aqui encaminhado pelo secretário municipal de administração, Zé Geraldo, assinou pelo prefeito Carlos Alberto em razão dele não se encontrar lá. Eu, se me permite, farei a leitura.
Sim, vereador.
Prezado presidente da Câmara Municipal de Santos Dumont, excelentíssimo vereador Luciano Gomes, com os respeitosos e cordiais cumprimentos deste executivo, venho pelo presente encaminhar a Vossa Excelência cópias de algumas notas de empenho e documentação pertinente relativas às despesas relacionadas à Covid no ano de 2020. Essas notas, elas são algumas, são poucas, são só por amostragem. O volume total vem no decorrer da semana. Só para a gente olhar lá e observar o erro na publicação e o acerto na nota de empenho e na nota fiscal de prestação de serviço, na nota de contratação e na nota de prestação. Cumpre esclarecer que esse executivo foi surpreendido com a veiculação em redes sociais de alguns gastos com aquisição de materiais e insumos relacionados às medidas de enfrentamento à pandemia provocada pelo novo coronavírus, onde os valores estavam sendo apresentados em números extremamente elevados, que eram desconhecidos por esse executivo. Ato contínuo, esse executivo determinou aos órgãos municipais que atuam diretamente nesse tipo de procedimento para que fosse efetuada uma completa diligência em todas as despesas e os números publicados em redes sociais. E já de imediato foi percebido que os números alarmantes não eram corretos e não foram aqueles custos de aquisição por parte da prefeitura, mas sim por um erro na indicação numérica dos valores, pois todos eles foram lançados com 2 dígitos a mais, o que fez com que os valores tivessem aumentado em 100 vezes. É o que foi verificado já de início, que deu aquela quantia astronômica.
É, perfeitamente. É verdade. Eu vou... É porque sim. Vossa Excelência chegou logo depois. Eu queria fazer uma pergunta à Vossa Excelência, porque quando... Imagino que deve ter... Todos eles devem ter sido cobrados. Me questionaram até por que não respondi. Porque eu gosto de falar as coisas em cima de coisas concretas. E aí eu pedi calma às pessoas, porque são números muito astronômicos. Se isso aconteceu, eu falei, é caso gravíssimo. Mas eu sabia que alguma coisa tinha. Agora, teve uma pessoa que me falou, que comunicou Vossa Excelência em 10 de fevereiro, e Vossa Excelência, eu queria saber de Vossa Excelência, se Vossa Excelência confirma que Vossa Excelência sabia disso, tudo foi comunicado e não trouxe nada de novidade a partir de 10 de fevereiro.
A pessoa me falou que havia números no site do tribunal muito acima, astronômicos. Eu sempre tentava entrar no site, ele sempre direcionava. Nós tentamos fazer isso hoje lá na prefeitura. E ele direcionava para a Arábia Saudita. Era assim que dava a mensagem. Não sei se em razão de sobrecarga. E o que é que eu fiz? Não conseguindo acessar, eu já sabia também que não seria uma realidade. Mas eu informalmente conversei com o executivo, com alguns componentes, acerca da gente melhorar esse processo de entrega de valores, de comunicação, de prestação de contas, para que formalmente, tanto as de 2020, que foi objeto até de uma lei, para que fosse feito isso de forma para sanar qualquer problema que teria ocorrido, pessoas teriam visto no site do TCE valores muito altos, muito altos, e que eu tenho certeza que não era verdade, mas que a gente sanasse esse problema. Realmente, de forma informal, a pessoa me falou, eu não consegui visualizar, tentativas várias.
Eu estou até falando verdade. Isso, vereador, por questões mesmo de claro. Precaver, porque se tivesse verificado esse erro, não tinha chegado a esse ponto que chegou. Porque as pessoas estão...
É verdade.
Depois que sai, é complicado.
Você, a cicatriz você cura, custa para, né?
Não cicatriza, né? Na verdade.
E é uma coisa que a gente tá pecando, quando eu falei, é para não pecar por erro de comunicação. Às vezes a gente peca por erro de comunicação, uma falta de entendimento.
É, porque se tivesse trazido isso antes, não tinha acontecido isso que aconteceu.
Não tinha, entendeu? Então eu mencionei formalmente, eu recebi, eu tô tentando não
visualizar.
Porque
quando me falaram isso, eu também abri, eu sabia que era algum erro, porque as notas no Tribunal de Contas tava, mas os valores estavam diferentes. Então, alguém errou, igual sim. Eu falei. Eu gostaria por...
Ah, claro.
É oficial
assim para saber apurássemos,
se
exatamente.
Fosse o tribunal que errou, se for...
Ou a IDPM ou a administração.
Ou a própria administração.
Vereador Felipe, para não cortar o raciocínio de Vossa Excelência, só para terminar o ofício, Vossas Excelências poderão verificar, por exemplo, a guisa da comparação de valores. Fornecedor item, 200 máscaras descartáveis, valor de aquisição, 9.320, valor erroneamente divulgado, 932 mil reais. Vereador Zé, quando você verifica na nota de empenho aqui, vereador Tchãozinho, mesa diretora e a todos, você vai ver realmente os R$ 9.320. Quando você vê na nota fiscal do fornecedor, também os R$ 9.320. Ou seja, erro grosseiro de digitação. Então, para pelo menos dos males o menor, vereador
Flávio. Eu não tinha dúvida.
Sim,
porque
eu tenho certeza disso.
Porque é uma diferença, eu falei
isso. Astronômica.
Isso é caso de não... Eu, particularmente, eu não quis dar opinião, porque eu sabia que era gravíssimo, se isso tivesse acontecido.
Claro,
entendeu? Agora, essa pessoa que errou, tem que ver quem que
claro.
É. Se é a prefeitura, se é a DPM. Sim. Se for DPM, é pior. É pior ainda,
porque uma empresa das análises também que está sendo feita é o seguinte, que quando digita num tipo de sistema de software, de programa de computador, a DPM tem um número, vereador Conrado, de zeros. Quando a prefeitura joga, ela acrescenta automaticamente outros zeros, que seria só o caso de cortar zeros. Seria um caso de corte. Também pode não ter sido nem erro de servidor, tanto da DPM quanto daqui. Mas o programa de computador, você joga R$ 932 mil e ela te joga para você joga 92 mil e ela te joga para 900 mil. Uma questão de software, de programa de computador. Pode também não ter erro humano de ninguém. Mas, aí, só não interrompendo Vossa Excelência, nós estamos oficiando ao tribunal para ver se esse problema pode ser corrigido, se o programa do Tribunal de Contas passe a absorver de uma forma correta, porque senão em outros processos haverão questionamentos da mesma natureza. Para complementar, Vossas Excelências terão aqui em mãos, vereador, eu peço, presidente, que o senhor elabore cópias para cada um, para que já olhem aqui por amostragem. E todo o material dará entrada nessa casa ainda esta semana, inclusive com a eventual explicação. Erro material, erro de servidor, erro de programa, perfeitamente.
De qualquer jeito é grave, vereador, porque você imagina todos os municípios, cidade administrada, dá um problema desse. Só aconteceu em Santos Dumont.
E são questionamentos que canalizam energia, despendem energia, nós somos cobrados, são coisas que podem ser evitadas. Complementando aqui o ofício, em anexo a esse ofício, estamos enviando um total de 3 empenhos que estão aqui, e respectiva documentação comprobatória, onde essa casa poderá verificar que existe uma diferença, que existe entre o valor que o município pagou em relação aos valores contratados e em relação à divulgação na rede social. E essa diferença está justamente nessas duas casas decimais que deram a equivocada ideia de compra, de uma compra em 100 vezes a mais do gasto efetivamente feito, vereador Tião. Importante contextualizar essa casa que na plataforma SICOM do próprio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, onde os dados oficiais são disponibilizados, os valores ali lançados não são os que foram divulgados em redes sociais, mas sim os valores ora informados pelo município. Uma coisa importante, gostaria de frisar. Se nesse momento algum dos senhores entrarem no Tribunal de Contas, ele estava carregado que nós não conseguimos entrar, e for na página do SICOM, que é o Sistema Informatizado de Prestação de Contas, nós já teremos esses valores como são, verdadeiramente são. É importante. Talvez vossas excelências ou o público que nos assiste terão dificuldade de acessar nesse momento em razão de sobrecarga. Mas no SICOM, que é o Sistema Informatizado de Contas Municipais, os valores já estão de forma verdadeira, de forma que foram contratados. De todo modo, deve ser concluída amanhã, até amanhã, a conferência de toda a documentação, oportunidade em que essa casa será devidamente esclarecida e receberá o restante da documentação. Nesse momento, senhor presidente, eu passo a vossa excelência, peço que vossa excelência já providencie as cópias.
Só também, para não sair do assunto, quando a gente tem uns 2 meses, mais ou menos, indagamos a secretária de saúde que estava aqui, a senhora Rosângela, que está em ata, foi votado um projeto de lei que de 3 em 3 dias, a vereadora Sandra, o vereador Flávio, o vereador Zé Abut, sabe, de 3 em 3 dias tinha que informar tudo que estava sendo gasto, 5 dias, tudo que estava sendo gasto com o Covid. E isso não foi feito até hoje. Então, foi cobrado dela, ela falou que ia providenciar e mandar, até hoje não mandou. Talvez pode não ser mais um erro também, que é, acho que o secretário está passando por cima do legislativo. Se tem uma lei, o que custava o secretário mandar?
Vai ser o vereador Conrado.
Quero cumprimentar todos os vereadores, uma boa tarde, cumprimento aos servidores desta casa, as pessoas que nos assistem em casa, é um prazer estar aqui. É muito importante a gente lembrar que cada vereador tem um tempo de 10 minutos, e o presidente ele vai organizando os trabalhos, vai passando a palavra a cada vereador, respeitando a lista. Acho que a reunião fica sempre mais organizada dessa maneira.
É só ultrapassar um pouquinho, vereador, para o governo, para
não, sim, mas é porque alguns vereadores às vezes interrompem o líder, aí vai passando o tempo, e outros vereadores que estão na listagem não têm a oportunidade de falar, né? Porque outros vereadores estão sempre falando na fala do vereador.
Sim.
Mas é isso, primeiro, falar sobre os gastos do Tribunal de Contas do Estado, que foram divulgados nas redes sociais. A gente verificou ali gastos astronômicos, mas se a gente lembrar que as informações repassadas a esta casa no ano passado, não corresponde com os dados divulgados no Tribunal de Contas, né? Porque os valores do Tribunal de Contas são muito acima, acho que, se não me engano, dá 40 milhões, é quase metade do orçamento do município. Então, você vai verificar. Só por isso que os dados estão errados. Se a gente pegar o portal Transparência da Prefeitura, a transparência é normal, né? A gente verifica, por exemplo, um gasto aqui com manutenção e vigilância. Aí o credor, MV, eventos artísticos e esportivos. Manutenção e conservação de bens imóveis. Aí está aqui, 1.600. Aí no Tribunal de Contas está 160 mil. Aí se a gente verifica no portal da Prefeitura, de novo, um outro débito aqui. 25 mil, material de proteção e segurança, credor, Diego Bittencourt da Silva, cosmética e perfumaria. Aí no Tribunal de Contas está 2 milhões e 500. Aí mais um aqui para a gente acompanhar, ó, um gasto aqui de R$ 1.000, 1.014, portal da transparência, opção informática e celulares, material de limpeza e produção de higienização, R$ 1.014, quer dizer, um valor bem baixo. Aí no Tribunal de Contas, R$ 101.400. Então, existe essa diferença, sim, de informação no Tribunal de Contas, está diferente do portal da transparência da Prefeitura. Então, essa questão dos zeros ela é gritante aqui. Mas a Prefeitura precisa trabalhar melhor a sua transparência, porque às vezes o site da Prefeitura fica fora do ar. Eu lembro, no ano passado, eu falei aqui por diversas vezes que o portal da transparência estava fora do ar, o da Prefeitura. Então, isso tem que ser melhor trabalhado. E também nós aprovamos aqui o projeto para a prefeitura sempre passar as informações. A prefeitura demorou a começar a passar. Nós estamos recebendo agora os e-mails. Mas assim, tudo tem sido com muita luta, sendo que é algo que está na lei, né? A gente não deveria ficar pedindo o óbvio, né? Transparência é óbvio. Então, assim, nesse caso específico, tem um erro aqui gritante de publicação de informação, mas os valores que nós recebemos aqui no ano passado estão diferentes do Tribunal de Contas, então não há desvio de dinheiro nesse caso específico. Mas nós temos outros problemas também, como eu falei. Por exemplo, hoje eu estive na Secretaria de Saúde pedindo à secretária para executar um recurso antigo de emenda Margarida de 100 mil para por prontuário eletrônico, um recurso que para melhorar os postos de saúde, comprar computadores para os postos de saúde, esse recurso não foi usado. Também pedi hoje 60 mil, pedi para a prefeitura gastar 60 mil que o deputado Betão mandou para compra de imobiliário para a prefeitura. Tem um tempo que esse recurso está lá. Então, assim, a prefeitura tem uma dificuldade de gastar recursos, né, de ter recursos disponíveis. O vereador Felipe sempre cobra aqui as obras, os convênios. Então, assim, tem muito recurso disponível para ser usado. E, às vezes, a prefeitura gasta mal também, né? Por exemplo, a prefeitura vive comprando testes rápidos. Por que não compra aquele teste PCR também? Por que o teste de Covid não é mais rápido? A pessoa fica indo atrás do posto de saúde, ligando para o Odinei, e o teste rápido não chega logo para a pessoa, né? Eu até acho que, pelo menos, o teste rápido deveria chegar. E não está chegando. É um teste rápido que está sendo lento. E eu acho até que o PCR deveria ser comprado para a prefeitura, porque ele tem uma eficácia melhor na testagem. Mas a prefeitura tem comprado mais o teste rápido. Só que, mesmo assim, está lento para fazer o teste na pessoa. Então, não tem uma central na prefeitura Covid quando uma pessoa fica contaminada. Não tem um lugar que ela vai, ela fica desesperada, não sabe para onde vai, se vai para o posto de saúde, se vai para o hospital. Não tem um telefone para ligar. Aí todo mundo passa o telefone da Odineia. Então a Odineia virou a central da Covid Santos Dumont. Isso é um erro grave. Tinha que ter um setor, tinha que ter um telefone, tinha que ter pessoas trabalhando 24 horas para encaminhar. É assim que funciona em vários municípios vizinhos. Santos Dumont, por exemplo, tem recurso? Está recebendo recurso. Não tem barreira sanitária. Acho que está faltando muito, né? Santos Dumont tem muitos casos, se comparado a cidades vizinhas com a população do mesmo tamanho. Então a prefeitura, nesse caso específico, Tribunal de Contas, não tem nenhuma irregularidade, mas a prefeitura está gastando mal, sim, os recursos de enfrentamento à Covid por questões políticas, né? E os outros recursos que nós temos falado aqui também, de emendas, que a gente tem que ficar brigando, cobrando para a prefeitura gastar os recursos. E para encerrar, eu queria dizer às pessoas que estão nos assistindo que a situação do Brasil ela ainda é mais complicada, está agravando cada vez mais. No atual momento de vacinação, né? A vacinação está lenta, nós temos diversos problemas com a vacinação no Brasil, né? E além disso, está faltando também insumos para os hospitais, para, por exemplo, fazer a intubação das pessoas. Então está faltando esses insumos também. E está faltando vaga na UTI, está faltando vaga nos leitos Covid pelo Brasil, em Minas Gerais. Então a situação está grave demais. E as pessoas precisam continuar usando máscara, fazendo isolamento social. E o governo federal e o governo estadual precisam fazer a sua parte no auxílio emergencial, na vacinação e também na questão dos insumos para a produção das vacinas. O que vai nos salvar, o que vai salvar a economia é a vacinação em massa, e ela precisa ser mais rápida. Então todos os recursos precisam ser para garantir o funcionamento dos leitos e para produzir vacina o mais rápido possível. Eu tenho muita preocupação com essas informações sobre a falta de medicamento para as intubações, porque a pessoa vai para o hospital, vai para um leito de Covid, como é que ela precisa do respirador? Não pode ser intubada porque não tem um medicamento, ou vai ser mais difícil a intubação, então mais pessoas morrerão. Isso é fato e a gente lamenta muito, mas nós temos que continuar cobrando. A prioridade no momento é auxílio emergencial, os leitos precisam estar funcionando e a gente precisa continuar cobrando essa situação. Não tem como a gente falar para as pessoas ficarem em casa e o governo não libera auxílio emergencial, mais 2 minutos. Isso é um ponto crucial. É prioridade massa, as pessoas precisam de recursos para poder sobreviver, para poder comprar alimento, não tem como. E as empresas precisam também de auxílios para manter as suas empresas em funcionamento e para se recuperarem melhor em decorrência dos efeitos da pandemia. Então isso nós temos que continuar defendendo. Então, como eu falei, voltando para encerrar, nesse caso específico não há corrupção, tem um conflito de informações, mas a prefeitura precisa melhor enfrentar pandemia. Os testes PCR estão sendo divulgados aí, várias pesquisas que ele é melhor, ele é mais eficaz, ele é mais trabalhoso, mas a prefeitura já era, em um ano de pandemia, a prefeitura já era para estar trabalhando mais com PCR, e ela trabalha mais com teste rápido, e o teste rápido tem mais probabilidade de falhar, o PCR é melhor. Então, tem os laboratórios na cidade que a prefeitura pode fazer os... pode encaminhar recursos para poder fazer atendimento à população. E a gente, em Santos Dumont, precisa urgentemente de uma central Covid. Não tem jeito da gente ficar mandando o telefone da Aldineia e a Aldineia ficar cuidando de toda a situação do Covid em Santos Dumont. Isso é um erro grave. Eu acho que a gente tem que fazer mais reuniões e apresentar em conjunto esses pedidos à prefeitura. Em um ano de pandemia, cadê a central Covid? Não tem um telefone, as pessoas ficam procurando. Até hoje as pessoas mandam mensagem para mim, o que fazer quando está com Covid? Está na hora da gente caminhar para o setor, vai lá no setor tal. E, enfim, mas é isso. A gente tem que continuar cobrando e vamos continuar fazendo a nossa função. E só queria lembrar aqui que eu entreguei hoje um projeto em relação à cultura que vai ser encaminhado para os vereadores. Peço atenção desse projeto. Muito obrigado.
Vereador Tchauzinho de Formoso.
Boa tarde, senhor presidente, vice-presidente, todos os vereadores, todos que nos assistem e que nos vão ouvir pela Rádio Cultura. Te parabenizar por você ter trago os documentos e que seja e que não precise de acontecer o que aconteceu na nossa cidade para que um documento chegue tão rápido aqui nessa casa, né? Igual o Flavinho cobrou aí documento, nós, todos os vereadores cobram e é uma luta. Eu acho que o erro ele tem que ser achado porque colocou uma cidade de 50 mil habitantes contra os vereadores, contra no sentido assim, né, de cobrança e da prefeitura, que é obrigação nossa mesmo ser cobrada e mostrar onde é que está o erro. Que você traga por escrito, como o Flávio falou. Porque um erro desse é grave. Coloca muita gente... Você imagina nós passando por um período de pandemia, as pessoas ainda chegar no celular delas uma mensagem dessa, né? E que as pessoas também, antes de passar para frente uma notícia dessa, que procurem ver a veracidade, né? Porque a maldade é muito grande. Coloca muita gente em má situação. Coloca a população, coloca os vereadores, coloca o executivo. Coloca todo mundo em má situação, né? Você fica vendo o Zé Lúcio, que é o chefe do gabinete, imediatamente mandou uma mensagem falando, né, sobre o erro. Mas, como você trouxe já os documentos, esse erro ele só vai ser mostrado para a população com um documento em mãos, que é o que você acabou de fazer.
O vereador, me dá uma parte.
Lógico.
Eu acho que, na verdade, o vereador que ele trouxe um mostruário, né? Só para não... A gente tem que passar para a população que seja, assim, verídico, uma coisa mais verídica. Porque o chefe de gabinete, até despertando, que você falou, o senhor Zé Lúcio, ele, para mim, ele não está sendo um chefe de gabinete transparente. É uma pessoa que liga, não tem informação. Então, a gente tem que ter um documento em mãos para a gente mostrar para a população quem errou, se for o tribunal, que as pessoas não tirou isso atrás, imprimiu num site do tribunal. Então, a gente temos que fazer isso. Que o vereador Keino trouxe um mostruário, mais ou menos. Né? A gente quer os contratos. Só para...
É isso mesmo, foi o que eu falei, tem que ser documento, esse negócio de responder...
Perfeitamente, mas hoje a amostragem, ela tem notas fiscais que existiram, notas de empenho, pagamentos, todos existentes aqui dentro do município de São Zumon no combate à Covid, são documentos verdadeiros. Só foi por amostragem porque o volume é grande e não daria tempo para essa sessão, somente isso, senão nós estaríamos com tudo aqui hoje, foi uma questão de tempo mesmo.
É só um esclarecimento, né, à população.
Só pela ordem, o vereador, porque as pessoas estão nos ouvindo, senão amanhã, agora em a mesa eles começam a perguntar se a gente já tem uma posição sobre a questão do que foi errado. Nós não temos resposta nenhuma. Ou você teria uma resposta para dar para os eleitores?
Não tenho. Eu tenho como o Keilon trouxe a documentação, nós vamos fazer um levantamento...
Notas fiscais de contratos, mas isso. Nós não temos uma posição, o que realmente aconteceu. Quem errou? Porque o que a população quer saber, houve um erro? Houve. Mas de onde foi o erro? É porque senão, assim, eu só estou interrompendo a sua fala, porque senão quem está ouvindo pela TV Web ou quem vai ouvir pela rádio, fala assim, eu já tenho uma resposta. Eu não tenho uma resposta, ainda não sei.
Entendi, mas a minha conversa conversou falando sobre o que o Flávio falou. Tem que saber quem errou, porque o erro é grave. Eu falei ainda que colocou uma cidade toda contra todos.
E na verdade, Tchonzinho, se Vossa Excelência me der uma parte, foi de um órgão oficial, isso. Um órgão que não tem a menor dúvida. E isso não está só no estado de Minas Gerais. Isso já gerou, igual você, Vossa Excelência falou, as pessoas têm que olhar para quem passar. Mas quando você pega de um órgão oficial que é o Tribunal de Contas, não tem que indagar, o nego vai e passa mesmo. É. Isso já chegou, até de Brasília já chegou me indagando algumas coisas dessas. Então, tem que se tomar um cuidado muito grande, porque é grave demais.
Muito grande, se me permite, Sebastião, pode ir, vereador, fica à vontade.
Só esqueci de dizer, vereador, obrigado. Eu vou mandar agora no grupo da Câmara o link do Tribunal de Contas, que, na verdade, quando vai pesquisar o vereador, que ele tem que entrar no link lá, Portal Covid dentro do Tribunal de Contas. Se pesquisar no Portal Transparência do Tribunal de Contas normal, não vai achar. Tem que ser na plataforma Covid. Eu mandei o link aqui para todos os vereadores, aí vai encontrar essas informações equivocadas publicadas no site.
Eu e todos os vereadores da Câmara Municipal de Santos Dumont estamos atentos e cientes de nossos deveres e de nosso poder fiscalizador, para buscar esclarecimento, sempre buscando e investigando a veracidade das informações e denúncias que nos foram apresentadas, bem como tratando de convocar os responsáveis imediatamente para o esclarecimento nessa casa. Quero reforçar também que manteremos toda a nossa atenção em função da fiscalização sobre as ações do Executivo no enfrentamento da pandemia. Eu gostaria de pedir desculpa aos ouvintes e a algum dos vereadores se eu fui mal interpretado em alguma fala. Eu sou a favor de ser provado quem errou. Quem errou? Órgão oficial, documento. Tem que ser por escrito e de onde veio o erro. Porque quem errou tem que ser se responsabilizado. Porque é um erro grave, que coloca muita gente em má situação. Eu gostaria de pedir desculpa mais uma vez, dizer boa noite e que Deus nos abençoe.
Vereador José Abude.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais vereadores, à vereadora, aos demais presentes aqui. Eu não tenho mais muito a questionar ao líder do prefeito, ao vereador Keilo, visto que todos já fizeram as ponderações que são pertinentes ao que está acontecendo. Na minha opinião, também foi um erro grotesco, grave, que colocou todos nós numa situação difícil, tendo que explicar o que provavelmente, teoricamente, era inexplicável. Como que uma prefeitura que recebeu, acho que 6 milhões ou 7 milhões do governo federal, teria gasto 40, 50 milhões. De onde que saiu esse dinheiro? Mas quando você recebe essa mensagem pela internet, você assusta e você questiona. Fala, não é possível, será verdade isso? Mas depois, com mais calma, com mais cautela, pesquisando até os documentos que eu estava aqui em 2020, então eu recebi algumas cópias de documentos e eu vi que isso nos passou de um erro grotesco, um erro grave, e que eu aconselho ao Executivo que esclareça isso à população, que faça, use as mídias, use os jornais, use a rádio para esclarecer. Se tiver tudo certinho, vai ser bom para todo mundo, porque é inaceitável um erro dessa magnitude, colocando todos nós numa situação de constrangedora. Só isso, senhor presidente.
Vereador, você me dá uma parte aí?
Perfeito. Pois não, vereador Altamir.
Os demais colegas vereadores têm toda a razão, estava ouvindo atentamente. E o que acontece? Pelo WhatsApp, né, eu também recebi muitas mensagens sabendo se era verdade. Eu falei, olha, não tem como a gente saber hoje que isso é verdade, porque eu estou chegando para mim agora também. Né? A gente tem que apurar. E doer quem doer, tem que ser apurado. E o que nós precisamos de saber é o que todos os vereadores já disse, é que esse fato esteja o pai da criança, né? Quem é que errou? Para nós poder mostrar para a população de Santos Dumont, mostrar para os eleitores, para as pessoas que estão nos assistindo através da TV Web, pela Rádio Cultura, a realidade do que aconteceu. Então, eu creio que nem a prefeitura hoje ainda não deve saber de onde saiu esse erro, né? Eu creio que nem aquele.
Se me permite
eu
uma acho... parte...
Pois não, vereador Queiro.
Vereador Altamir, pode até não ocorrer um erro humano. Pode ter ocorrido um erro realmente de casa decimal dentro do programa do computador. A DPM, o programa do município, uma quantidade zero, e você ter que desprezar casas decimal final, tá? Pode haver, sim, uma incompatibilidade de programas, e o ideal é o quê? Onde se lê 4 milhões, lê-se 400 mil, ou 4 mil, né, vereadora? É isso. Pode ainda não ser um erro humano, mas pode ser um erro de natureza de programa.
Parece que tem uma nota, rapidinho, parece que tem uma nota de 1.000 e poucos reais, que está constando 101 mil. Né? Então, só para terminar rapidinho, vereador Flávio, Obrigado, Zezé Abud, pela parte. Só que é o seguinte, que nós não podemos deixar de dar uma satisfação para a população, que a prefeitura nos dê informação para que nós possamos passar para a população a realidade do que aconteceu. Obrigado, vereador Flávio.
Pode falar, vereador. É só para dizer o seguinte, a DPM, se foi a DPM, que eu não sei, eu nem queria falar nome de empresa nenhuma, é um erro inadmissível. A DPM é uma empresa de não sei quantos anos, nunca aconteceu isso, gente.
Realmente.
Isso é inadmissível, se foi ela. Não adianta eu querer uma árvore justificativa, é melhor assumir o erro e falar, errei mesmo, e estamos aqui para consertar e pronto. Não adianta ficar querendo arrumar, é que não pode ser erro humano. Pode... Gente, isso é uma barbárie.
Mais documentos, nós vamos também ter esse esclarecimento de realmente de onde partiu esse erro. Ainda que seja um erro do robô, mas nós vamos chegar.
Só uma parte, tem mais algum vereador para falar?
Tem. E o vereador, só na mesma fala, se por um acaso, qualquer coisa, pode convidar o jurista da casa, o chefe de administração Zelúcio, o pessoal
perfeitamente,
aqui, para que possa fazer explicação para nós também.
Tem um quadro técnico assim que nós podemos trazer à casa. Eu acredito que no encaminhamento dos documentos essa semana e já na fase do ofício informando o que realmente aconteceu, eu acho que nós já teremos a questão sanada, vereadora, vereador Miltinho. Mais adiante, se também demandar a presença de algum técnico do Tesouro Municipal, estamos à disposição, tá? Obrigado.
Zé Abud, de uma parte.
Então, não, vereador.
O meu posicionamento é, escutando a todos, igual a vereadora Sandro, Flávio, muitos falaram, a gente precisa mesmo de documento assinado que comprove mesmo onde está o erro, mas um documento assinado em nossas mãos. E o que veio que a prefeitura enviou para a gente, claro, são coisas verídicas, coisas verdadeiras, sim, mas não está completo para a gente averiguar tudo o que realmente está acontecendo. Tivemos várias mensagens, as pessoas ligando, perguntando a respeito do que realmente aconteceu. Então, eu pedi às pessoas cautela para aguardar, que com o tempo a gente ia pesquisar, verificar o que estava realmente acontecendo com esses valores que veio do TCU. Com certeza o Zé Abud esclareceu também os valores que vieram, os valores que foram lançados não batem de forma alguma. Então, o meu posicionamento é esse, igual vocês todos estão aqui, disposto a provar, a comprovar, a mostrar onde foi o erro, se tem um erro ou não, a respeito se é um erro humano ou não. A gente vai ter que aguardar todo o posicionamento da investigação, do trabalho que vai ser feito para poder mostrar para a gente o que realmente está acontecendo em nosso município. E a respeito do que Felipe cobrou também, as documentações, tudo que tem que estar chegando em nossas mãos, é importante, que a partir de agora, nós temos que estar atentos a tudo, porque nós vamos ser cobrados. Jogou na internet, pegou todos os vereadores. Você vê que teve pessoas que descreveram lá, cadê os vereadores que não estão fiscalizando? Cadê os vereadores que não estão de olho? Então, quer dizer, não é questão dos vereadores não estar fiscalizando, não estar de olho. Todos nós estamos aqui com a nossa função de fiscalizadores e de olho no que está acontecendo. Mas quando chegou até nós, o que nós fizemos? O presidente acionou a Câmara, estamos aqui, o líder do governo buscou saber para a gente também. Igual a vereadora Sandra falou, quero escutar para me ver o que está acontecendo, que é de grande importância, a gente tem que ouvir. Porque redes sociais, qualquer coisa é jogada, então a gente tem que ouvir antes da gente ter que relatar algum assunto. Então, eu agradeço, Keilo, pelo interesse, agradeço também todos os vereadores, falo meu nome, todos os vereadores, nós estamos aqui, ó, trabalhando e buscando realmente o que aconteceu em questionamento que foi passado pela gente. Então, os vereadores estão aqui na sua função, relatando e debatendo o fato. E com certeza, a partir da semana que vem, nós podemos justificar para todos que realmente houve o erro, de onde foi o erro e o que houve para acontecer esse erro. Então, há esse questionamento. E, se possível, não. Tem que vir um documento assinado de um órgão que, da prefeitura para cá, nos avisando que realmente houve o erro de tal coisa e tal. E um documento sério para a gente poder prestar conta à nossa sociedade. Obrigado, Zé.
Só para ajudar a acrescentar, a prefeitura me solta um comunicado que, para transparência total, que encaminhou a esta casa o ano passado para ser aprovado na Câmara. Quer dizer, é um erro que ela está pegando e julgando nas costas da Câmara. Aí que é pior, que aí a responsabilidade aumenta em cima do vereador. Para quem não sabe, a Câmara não aprovou conta de Covid nenhuma, não. Nós pedimos que fosse encaminhado. Se vocês olharem o comunicado que a prefeitura fez, ela jogou a responsabilidade em cima da Câmara. que foi aprovado pela Câmara. Então, eu acho que isso tem que ter por escrito mesmo. A responsabilidade, quem errou foi fulano, quem errou foi para a prefeitura de ter passado. Então, esse é que eu gostaria de ter por escrito.
Uma parte que eu te tinha pedido anteriormente. Eu só queria deixar bem claro o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas estão assistindo, e às vezes a fala como vereador expõe aqui na Câmara o problema, dá a entender que está tendo desvio de dinheiro. Então, a gente tem que ter muita cautela em relação a isso. Porque o que está, pelo menos o que eu verifiquei, as notas que eu vi no ano passado, os documentos que eu vi no ano passado, conforme você vê no portal de transparência da Prefeitura e o portal de transparência do Tribunal de Contas, você tem um erro de informação. Mas, às vezes, algum vereador fala de um jeito aqui, parece que está tendo desvio de milhões. Então, a população em casa tem que ficar atenta a isso. Eu não concordo com esse tipo de discurso, porque eu sei que existem muitas fake news, mas a gente não tem que fundamentar o nosso mandato e as nossas falas com base em fake news, para alimentar isso nas pessoas. Então, só queria deixar isso bem claro e só defender a minha fala anteriormente, que eu já tinha visto o erro de informação no portal de transparência do Tribunal de Contas, que está diferente do portal de transparência da Prefeitura, mas é um erro de informação, não um erro de corrupção de milhões.
O vereador Sebastião Tavan.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, secretária, mesa toda. Boa noite, os colegas de trabalho. Boa noite, pessoal da casa. Boa noite, quem nos assiste pela web. E um bom dia, quem for nos ouvir através da Rádio Cultura. A minha fala pode ser repetitiva aqui, mas eu gostaria de acrescentar algum dado a esse espetáculo aí. O que acontece? Eu gostaria de parabenizar nosso líder do governo, o Keilo, que já trouxe algo, né, que já dá para dar uma esparecida no caso, embora não seja totalmente oficial, mas já dá para a gente ter uma ideia do que houve, que qualquer um em sã consciência já pode entender que houve um erro aí de digitação. Queira sim ou não. Se tiver algo errado, nós vamos ter acesso, que com certeza virão documentos para nós podermos estudar eles e esclarecer a população, e com certeza vamos fazer isso. Gostaria também de acalmar um povo público, né, a toda a sociedade de Santos Dumont, quanto a isso, e deixar eles bem dispersos, que vai ser o seguinte, a Câmara toda está reunida em prol desse detalhe. Entendeu? Eu posso aqui afirmar que todos os novos colegas de bancada aqui, cada um dando o máximo de si para que isso seja esclarecido. E dentro desse caso, dito isso tudo, eu gostaria de acrescentar algo que acho que é um pouco especial nesse caso. Nós somos 3 vereadores, senhor presidente. Então o que é que acontece? Vão chegar para nós os documentos, eu vou estudar esse documento, ver de uma forma, talvez nós não, todos nós, não enxergaremos o caso da mesma forma, passar uma só informação para o público. A gente tem que parar, pensar bem, porque de repente chega 3 opiniões para o público e vão rolar mais eles. Então acho que cabe a quem errou, que o ônus da prova cabe a quem acusa. Eu não vou estar aqui acusando ninguém sem ter prova verídica de caso. Então vejo que quem tem que se retratar primeiro e de maneira bem óbvia, não sei se através de todas as mídias aí, através de WhatsApp, de Facebook, de jornal, de rádio, em primeiro plano é quem errou, tem que se retratar sobre isso. Os vereadores estão aqui sim para caçar o erro e onde está o erro. Então chega o papel para nós. Se algo chegar para mim, eu notar que aqui está errado, verificar, estudar e ver e ter certeza, pode a população toda estar claro que eu vou correr atrás desse erro. Que eu fui eleito para isso, eu não fui eleito aqui para encapar nada, nem assinar cheque em branco para prefeito, secretário, qualquer um que seja na prefeitura. Isso eu quero deixar bem claro. Então eu vou estar aqui sempre desperto, de olho. Mas eu acho que quem tem que retratar primeiro seria quem errou. Ver quem errou de fato, que houve erro. Vereador, com certeza as falas de todos estão certas. Houve esse erro. Então que se retrate para a população o erro, para depois a gente ver alguma coisa a acrescentar, com certeza estaremos acrescentando algo nisso aí. Certo, senhor presidente? E o portal da transparência, ou seja, a DM, ou seja, quem foi esse erro, se for alguém lá de dentro da prefeitura, ou se erro, não houve, se erro foi lá de soft, igual líder do governo falou, que a gente acate também isso aí, e a população pode ter certeza que nós estaremos sempre ligados nesses fatos. Outra coisa que me desperta um pouquinho, eu tenho ouvido falar nas mídias sociais, já ouvi deputado federal falar, já ouvi senador falar, já ouvi deputado estadual falar, sobre esses R$19 mil da morte de Covid. Não sei se isso aí é surpresa para ninguém aí, não sei se alguém já deve ter ouvido falar disso. Se isso é verdade, eu tento estudar isso aí, não consegui achar veridicamente esse fato. Não sei se é secretário de saúde, se diretor de hospital, porque eu estou sendo muito questionado disso, que todas as mortes hoje é Covid, não se morre mais ninguém com o coração, não se morre mais ninguém de acidente. A pessoa interna no hospital 9 de julho, fica 3 meses internada no hospital 9 de julho com câncer em situação terminal e tem um atestado de óbito de Covid-19. Então isso é um fato também que está sendo bem repercutido no nosso meio. Eu não sei por onde, se alguém tem essa resposta, e eu vou batalhar a respeito disso também, que eu preciso responder para várias pessoas sobre isso, e inclusive na minha família eu passei por esse desastre, entendeu? Então, senhor presidente, por aqui fica a minha
vereador,
fala, gostaria de agradecer,
eu
pois não?
Eu gostaria de pedir uma parte, sim, já que ainda tem uma...
Com certeza.
Dentro da sua fala aí, eu gostaria até de estar falando para todos, e todos, né, também receberam isso. No dia que isso aconteceu, foi muito... Para nós, assim, foi uma coisa muito desagradável. Eu recebi até uma mensagem de uma pessoa de Juiz de Fora, né, onde ela falou, ah, eu não moro aí, mas eu tenho minha família aí, e morreram pessoas da minha família, e como que pode estar dinheiro, roubando dinheiro, que é essas palavras que as pessoas falam, e o vereador falou que a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão as pessoas agora é a mesma, acham que realmente está acontecendo roubo. Nós já estamos vivendo um momento difícil, não só em Santos Dumont, como no mundo. Ninguém está aqui para trazer mais confusão, e sim para sanar as confusões. Eu ouvi essa minha amiga, ouvi e falei, olha, deixa eu te falar, nós vamos procurar saber a informação sobre isso direito. Eu falei, essas contas, né, isso aí que está aí, foi de 2020. O ano passado nós fomos, acho que foi eu, a Cláudia Correia e o Cláudio Almeida, não sei quem foi uma outra pessoa. Foi Zezinho, que nós fomos no Samaritano. Então, nós olhamos as contas com a Cláudia Correia, com a Cláudia Pascoal, até aquele momento, né, o vereador, estava tudo certo. Foi até questionada a questão da publicação, né, da barreira sanitária e tudo mais. Eu acredito, estou falando agora como pessoa, nem como vereadora, que houve um erro, sim. Não sei qual erro, que se foi digitação. Errar, gente, todo mundo erra. Quem pode falar assim que nunca errou? Como diz, é um erro que não pode acontecer, mas pode ter acontecido. Eu prefiro até acreditar que aconteceu um erro, sim. Entendeu? Porque o momento que nós estamos vivendo, mas eu entendo a população também. Porque nós estamos vendo aí as pessoas preocupadas, não só com o Covid, até mesmo com o desemprego. Nós estamos vendo aí as pessoas do comércio, que eu fui procurada por muitas pessoas do comércio, falando, olha, nós estamos com as portas aí praticamente fechadas e acontecendo isso. Então, assim, é momento de nós também, vereadores, fiscalizar, mas acalmar o ânimo das pessoas também. Porque senão, agora em mesa, nós vamos viver em conflito e não é momento para isso. Eu sei que existe momento de nós fazermos políticas, mas agora, nesse momento, é momento de nós vermos, sim, onde houve o erro, como eu falei com o vereador Tchãozinho, e nós darmos uma resposta certa para a população, que é o que eles querem. Acabou, deu a resposta, gente, ponto, né? Ponto final. É só isso que a gente quer. Hoje nós estamos aqui justamente para ouvir, né? Foi o que eu falei no início. Então, assim, é só uma questão para que as pessoas possam nos ouvir, né? Que a gente possa passar por nesse momento em paz também, tranquilo, sabendo que nós estamos fazendo nosso papel, nós todos aqui, vereadores, estamos cumprindo com o nosso papel, que é fiscalizar, que é estar vendo, né? E ninguém ficar jogando a culpa em cima do outro, como o vereador Flávio falou, que realmente eu olhei isso, que eles falaram que as contas foram aprovadas, que nós não aprovamos contas de Covid. Isso foi questionado também para nós. Que também a pessoa que falou isso, ela possa retificar, né? Assim, falar que não foi aprovado, que nós não aprovamos contas de Covid, que parece que a gente sabe de tudo, e nós não sabemos. Então, cada coisa no seu lugar, para que as pessoas possam ficar sabendo e dar, sim, total transparência nisso. É somente isso, e muito obrigado pela oportunidade.
Uma parte. Então, o esclarecimento é isso mesmo que todos falaram. O Conrado foi sábio nas palavras. Aqui não está se referindo que houve roubo, que teve roubo, nada disso. Aqui a gente está fazendo, averiguando o que foi falado, e com certeza o Keilo já deu um adiantamento com alguns documentos. o Zezinho Abud esclarecer alguns fatos, que realmente a gente está aqui na nossa função de poder apurar os fatos. Com certeza, a vereadora Sandra está com as palavras certas. Apurou, explicamos à população, acabou. Vamos tocar o barco, vamos procurar ver outras coisas que a gente pode estar ajudando a nossa cidade. Então aqui ninguém está acusando ninguém, ninguém está falando que houve roubo, que teve alguma coisa. A gente está averiguando para passar o que realmente é certo para a população.
É...
Então nós como vereadores, estamos fazendo a nossa função. Parabéns, Conrado, pelas palavras, a Sandra, e colocou a situação como tem que ser. O nosso líder do governo também, por correr atrás dos documentos, dos papéis, que por enquanto chegou alguns que estão certos, corretos. E para semana a gente vai acabar resolvendo essa questão e vamos tocar o nosso barco para frente.
Mais dois minutos.
Sou presidente, obrigado pela parte, Sebastião. Espero que essa resposta, então, seja bem rápida, porque da forma que ficou, não ficou bem para Santos Dumont. Vocês podem ir em qualquer outra cidade, que Santos Dumont hoje é chacota, que foi a única cidade no estado de Minas Gerais que aconteceu isso. Dessa forma, tem que chegar rápido para esclarecer, no geral, no Brasil inteiro. Porque quem está lá em outra cidade acredita que é verdade. Tá? Então é isso.
Só queria lembrar os vereadores que naquela planilha que foi entregue para nós, aquela uma pastinha que foi entregue no final do ano, lá tem esses gastos que estão no Tribunal de Contas. Ele está com o valor correto, né? Aquela pasta. Então é importante também. Não, exatamente. Mas é porque, do jeito que nós fizemos a reunião, um pouco, quem está assistindo pode se confundir com a informação.
Eu gostaria de fechar, senhor presidente, fazendo um agradecimento, e que me pediram fazer um agradecimento à secretária de saúde e toda a equipe dela, que cumpriu com o protocolo e vacinou toda a comunidade nossa quilombola lá de São Bento, Cachoeirinha, Coruja, que é São Sebastião da Boa Vista e Espírito Santo. Gostaria de agradecer ela e toda a equipe que fez o trabalho bem feito lá na região. Obrigado.
Muito bem. A palavra, Nilton.
Boa noite aos colegas vereador, à mesa, aos que nos ouvem pela TV Web, vamos ouvir também pela Rádio Cultura, vai ser breve. Os colegas todos já manifestou, eu queria manifestar. A cobrança está sendo intensa, como a gente é muito exposto ao público, então a gente é cobrado, seriamente. Eu acho assim, Keilos, como líder do governo, antes das pessoas lançar, isso faz parte da gente, minha, de todos nós, antes de lançar qualquer serviço que a gente está prestando, a gente confere ele antes de lançar no sistema, confirmar no sistema. Acho que foi um erro brutal, né? Porque ninguém vai lançando as coisas assim. Você fazer um texto que eu vou mandar para um colega vereador, eu vou ler primeiro, depois que eu vou mandar. Então, eu não vou. Acho que é uma falha violenta aí. E nós estamos sendo cobrados, né? Rigorosamente. Como você é o líder, você também vai, lógico, você vai representar a pessoa que teve o erro, né, a virtual, né? Então, outra coisa também que eu queria pedir um gancho aos colegas, já que eles falaram todo em prol que nós estamos sendo cobrados, nós todos, três vereadores estão sendo cobrados, a posição. Uma outra coisa que a gente, por estar falando de saúde, a gente sabe que segue um protocolo sobre o Covid, mas o nosso responsável pelo Covid em Santos Dumont, tem que ajudar a nos levar isso para frente sobre os gari. Os gari toda hora se cobrando da gente com razão. Eles são os que estão mais expostos a essa doença. Eles pegam o lixo de todo mundo que está com Covid, eles que pegam. Então, acho que deveria o nosso representante principal da cidade, já que nós somos representante legal do povo, junto com ele, levar isso para que chegue lá onde faz esse protocolo no governador do estado, para mudar essa regra aí um pouco, porque estão todo mundo exposto, eles estão cobrando com razão. Eles estão pegando o lixo de quem está de Covid. Isso é uma falta de respeito com eles, quem fez esse protocolo aí. Tem pessoas, você sabe, que podia aguardar mais, hein? E está sendo priorizados. Então, podia ajudar a gente a levar isso para frente aí, para nós ajudar a atender os gari, que realmente a situação deles é crítica. E é um gancho que eu peguei aí, tá, gente? E com relação ao demais também sobre as cobranças. A gente aguarda, né? Vamos ver. No mais, é só isso. A gente aguarda a posição e para a gente poder apresentar aqueles que nos representam, são representantes deles, né? Mas muito obrigado, presidente. Boa noite. Obrigado.
Presidente, eu gostaria de fazer só uma consideração final, pequenininha.
Sim,
presidente. Uma porque eu questionei a Vossa Excelência se tinha. Me parece que Vossa Excelência falou que não. Eu perguntei ao diretor da casa, o diretor falou que não tem a comissão do Covid. E era o presidente José Abud, Sandra Cabral e a vereadora Cláudia. Não, era, era, era. E aí o seguinte, terminada isso, eu não tenho recebido. Parece que o vereador Zé Abud continua recebendo documentação da saúde.
Recebo por e-mail.
É, eu, não, eu particularmente não tenho recebido. Parece que o vereador Felipe não, a Sandra não.
Vereador, eu recebo pela Câmara. A Lauren que envia.
É, mas é porque então, para mim, eu não estou nesse... A Sandra também está alegando que não recebe. Aí eu gostaria de receber.
Sim, vereador.
Eu, com relação à semana que vem eu vou falar, que é um absurdo, né, que o presidente está fazendo com o país. Eu, para te falar a verdade, eu acho que eu sou uma das pessoas mais temerosas hoje de pegar um Covid e chegar no hospital e não ter remédio para entubar. Bom, isso aí eu vou falar no horário oportuno. E com relação à Vossa Excelência, eu queria te parabenizar, tomara que continue assim, pela condução dos trabalhos dessa casa. Entendeu? Eu acho que Vossa Excelência tem conduzido da melhor maneira possível. Então fica aqui a humilde parabéns desse vereador.
Eu agradeço,
trabalho
vereador.
Da condução.
Muito obrigado. Coloque em votação em bloco os encaminhamentos solicitados pelos vereadores na presente reunião. Aqueles que concordarem permaneçam em seus lugares e os que discordarem fiquem em pé. Encaminhamentos aprovados. Reitero que as deliberações da presente reunião constaram na ata e serão encaminhadas pela mesa. Encerramento. Nada mais havendo a tratar nos termos do decreto estadual número 81/2021, é da portaria número 033/2021, desta casa o expediente permanece suspenso até o dia 11 de abril de 2021. Convido os senhores vereadores a ficarem em pé, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião extraordinária. Boa noite a todos.